As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Os deputados do PSD, eleitos por Santarém, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, enviaram 8 perguntas parlamentares ao Ministro do Planeamento e Infraestruturas com o objetivo de obter esclarecimentos sobre os constantes adiamentos de soluções para o setor ferroviário. O deputado Duarte Marques já tinha pedido explicações ao Ministro da Tutela durante o debate do Orçamento de Estado para 2019, na especialidade. Os parlamentares sociais-democratas estão preocupados com o adiamento de soluções definitivas para a sobrelotação dos comboios no Distrito de Santarém, em particular no serviço entre Tomar, Entroncamento e Lisboa. Do conjunto de perguntas colocadas ao Ministro, estão em questão os concursos para a aquisição de material circulante anunciados, se estes já foram ou não efetivamente abertos e quando exatamente. E se foram aquém das necessidades do material referido pela CP e para quando está prevista a abertura dos concursos seguintes para a aquisição do restante equipamento. Se o Governo tem previstos novos investimentos na infraestrutura ferroviária, em particular na linha do Norte e em particular no percurso que atravessa o Distrito de Santarém. E se tem conhecimento se foram feitas alterações ou ajustamento aos planos de manutenção dos comboios das diversas tipologias para dar resposta à escassez de material circulante na linha do Norte, designadamente na ligação entre Lisboa e Tomar. Se assim, se pode o Governo garantir que essas alterações não aumentam os riscos para a segurança dos passageiros.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
A denúncia do Partido Social Democrata, algumas das ambulâncias INEM entregues aos bombeiros do Distrito de Santarém chumbaram na inspeção por grave desarticulação entre o Ministério da Saúde e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Na sequência, os deputados eleitos por Santarém enviaram um conjunto de questões ao Ministro da Saúde e da Administração Interna a propósito das ambulâncias protocoladas para os postos de emergência médica, sendo que, pelo menos, Cerdoal, Golgan ou Alcanena são alguns dos casos confirmados pelo próprio INEM em respostas tornadas públicas. Numa nota de imprensa enviada para a ERT, o deputado Duarte Marques apelida a situação de ridícula, pois para cumprir o protocolo do INEM está a ser desrespeitada a portaria sobre os veículos de transporte de doentes, mas para cumprir esta portaria os bombeiros têm de violar o protocolo assinado com o INEM. Esta situação não é inédita. Em abril surgiu semelhante problema com as cores da pintura das ambulâncias. Revela incompetência e que no Governo andam a fazer estas coisas sem qualquer noção da realidade do terreno, referiu o eleito por Santarém. O PSD quer então saber quantas das 75 ambulâncias do INEM, alvo de protocolo assinado em 2017 e 2018, estão já legalizadas e em pleno funcionamento.
Rádio Web. A primeira a informar.
O Auditório da Biblioteca Municipal de Tomar recebe esta quinta-feira o 11º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o CPCJ, entidade responsável pela organização do evento, em parceria com a Escola Profissional de Tomar e com o Município de Tomar, Unidade de Intervenção Social e Educação. A iniciativa tem como tema este ano Onde Mora o Amor. Ana Rita Carapau, a presidente da CPCJ de Tomar, recordava na abertura do encontro que este ano se assinala o 18º aniversário da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, para dar conta depois de um conjunto de dados, mas também de objetivos que a Comissão tem levado a cabo no decorrer deste último ano.
Começamos o ano 2018, a 1 de janeiro, com 136 processos que transitaram em 2017. Até à data, a 31 de outubro, já instauramos 55 novos processos e já reabrimos 18, o que nos dá um total de entradas de 209 entradas. Relativamente às saídas, arquivamos numa fase preliminar 11 destas situações, numa fase pós-preliminar 85. Enviamos para outras CPCJs, por força da competência territorial, quando as famílias saem do nosso concelho e vão residir para outros concelhos, então enviamos para outras CPCJs 8 processos. Tivemos um total de saídas de 104, o que nos dá um volume processual global de 313 situações. Pedidos de colaboração, já respondemos a 20 pedidos de colaboração durante este período de tempo, de famílias que ou passam por Tomar e ficam dois meses, ou que entretanto vêm mesmo viver para cá, mas que entretanto o processo ainda não transitou para nós e que há necessidade de realizar estes pedidos de colaboração e de perceber em que situação estas crianças e jovens se encontram. Já respondemos a 20 representados. Uma questão também que nos levantou alguma curiosidade que relativamente a vizinhos e particulares, queremos acreditar que significa o facto das pessoas e o facto de termos vindo a fazer estas campanhas de sensibilização, as pessoas são mais alertas, toda a comunidade acaba por estar mais sensível e mais atenta àquilo que são os problemas e àquilo que é vivenciado no concelho.
Ana Rita Carapau fez também a caracterização de algumas das problemáticas que estão na base do trabalho da CPCJ para referir que a violência doméstica tem aumentado em termos de números no concelho de Tomar.
As problemáticas que nos têm surgido, temos aqui o maior número de problemática está relacionada com os comportamentos, com a exposição a comportamentos que afetam o bem-estar das crianças ou jovens e em grande escala aqui a nossa violência doméstica que tem vindo a crescer no nosso concelho. E esta violência doméstica acaba por ser a tal exposição que os pais ou quem cuida destas crianças acaba por indiretamente, às vezes direta, mas muitas vezes indiretamente, acabam por assistir a estes comportamentos e faz com que os coloquem numa situação de perigo. E então temos, somando esses comportamentos, a violência doméstica e o consumo de álcool ou drogas por parte de quem cuida, temos um total ainda dos processos ativos de 34 situações. Depois temos a seguir a negligência e a falta, que também é negligência, estas três primeiras características aqui da negligência, a falta de supervisão e acompanhamento familiar e a negligência grave, nos dá um total de 30 situações. Aqui esta falta de supervisão e acompanhamento também tem vindo a crescer na nossa comissão. Depois das situações em que está em causa o direito à educação, relativamente ao absentismo escolar e ao abandono escolar, a soma das duas dá-nos 13 situações que estamos neste momento a acompanhar com esta problemática.
A Câmara Municipal de Orém aprovou as propostas de protocolo a celebrar com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Caxarias e Fátima para a constituição de duas equipas de intervenção permanente. Estes protocolos significam um investimento da autarquia no valor de 30.500 euros por entidade, ou seja, 61 mil euros anuais durante a vigência dos acordos. A constituição de equipas de intervenção permanente, à semelhança do que já acontece na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Orém, tem como objetivo garantir a prontidão na resposta às ocorrências que impliquem intervenções de socorro às populações e na defesa dos seus bens. A Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Câmara Municipal de Orém comparticipam, em partes iguais, os custos decorrentes da remuneração dos elementos das equipas, bem como encargos relativos ao regime de segurança social e seguros de acidente de trabalho. Os protocolos para a constituição das equipas de intervenção permanentes nas Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Caxarias e Fátima são válidos por um período de 3 anos e renováveis automática e sucessivamente por igual período, caso não sejam resolvidos por qualquer uma das partes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado, pelas 15 horas, na incubadora de negócios Alveiázar Mais vai assinalar-se o Dia do Empresário, numa organização do município de Alveiázar e da ADECA, Associação de Desenvolvimento Integrado do Concelho de Alveiázar. A iniciativa vai ter início com uma sessão de esclarecimento sobre empreendedorismo social e, de seguida, vão ser distinguidas as empresas de Alveiázar que foram galardoadas em 2017 e 2018 como PME Líder e PME Excelência. Com esta iniciativa, pretende-se potenciar o investimento do território e, simultaneamente, reconhecer o mérito das empresas sediadas no concelho, fundamentais para o desenvolvimento local e para a dinamização do território.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em 2019, a Autarquia de Ferreira do Zêzere vai promover um conjunto de intervenções no lugar de Dornes. O objetivo do município é modernizar a aldeia sem a descaracterizar, como refere o Presidente do Município, Jacinto Lopes, depois de ter ganho o Estatuto de Melhor Aldeia Ribeirinha de Portugal, no âmbito dos concursos das Sete Maravilhas. Dornes teve um acréscimo de visitas, mas faltam condições para quem chega ao lugar.
Sim, Dornes, nós ganhámos a Aldeia Ribeirinha das Sete Maravilhas, portanto, mas eu costumo dizer às pessoas, atenção, que isso não foi o fim, foi só o princípio, o trabalho vem todo a seguir. Dornes é bonito, é lindo, só que tem muito trabalho ali para fazer. Houve ali alguns atentados ao longo dos anos que é preciso agora corrigir. Alguns atentados, uns com mais impacto, outros com menos impacto. Outros não foram atentados, mas hoje, para melhorar, temos que alterar, fazer alterações. Uma das coisas que vamos fazer rapidamente, e durante o ano que vem vamos estar no terreno já, é retirar tudo o que é cabos. Cabos elétricos, cabos de telefone, passar tudo para subterrâneo. Queremos também tirar antenas. Estamos também a negociar com um operador para ver se nos depois instalam nas habitações todas. Conseguimos ter fibra em Dornes e, tendo fibra, conseguir que as pessoas tenham de forma gratuita os canais, pelo menos os 4 ou 5 que haja em sinal aberto, tenham sem ter antenas. Portanto, mudar aquelas, mudar os candeeiros, quando ao tirarmos os postes vamos pôr luminárias com estilo mais clássico, mais atrativo. Portanto, o nosso projeto passa por trazer Dornes para a década de 50 do século passado. Dornes estar moderna, estar bonita para se visitar, mas ter um aspecto com 70 anos a menos, digamos assim, antes do rito ter subido. Portanto, bem cuidada, sem ter ali alguns atentados que temos ali, casas a cair. Portanto, queremos negociar com as pessoas, vá-las a recuperar ou tentar chegar a acordo e sermos nós a recuperar. Portanto, queremos ter uma aldeiazinha que seja acessível para visitar. Eu acredito, e não tenho peso em dizer isto, que muita gente chega a Dornes, sai dali com um bocadinho amargo de boca. É só isto. Eu acredito que isso acontece a muita gente. E eu não gosto de vender gato por lebre. Portanto, quero que as pessoas venham a Dornes e que saiam dali coração cheio. Olha, vi a Dornes, isto é pequenino, mas é bonito, está bem arranjadinho, comeu-se aqui bem. Portanto, que Dornes seja não só um sítio para visitar, mas para vivenciar uma experiência. Sair de Dornes, ser possível dar um passeio de gaivota ou de barco, ou uma coisa que nós queríamos fazer, mas até agora tem sido difícil. Pode ser que na próxima, agora que a revisão do plano de orçamento da barragem venha a ser possível, gostaria muito em Dornes, e agora está na moda, mas algo que nós já temos há muitos anos em carteira, fazer um passadiço à volta de Dornes. É possível controlar Dornes, entrar para um lado e para o outro. Portanto, nós queremos que vir a Dornes não seja só vir a Dornes, seja vivenciar uma experiência, algo que fique na memória das pessoas que nos visitem. E a torre pode-nos trazer visitantes a Dornes numa outra perspectiva. Os templários, sem dúvida, que são uma marca muito forte a nível mundial. Saibamos nós vendê-la. Portanto, tanto nós aqui ao pé de mar, que é, por excelência, uma terra templária, sendo a nossa torre também uma torre da época templária, portanto, penso que temos que aproveitar esse facto. Quem vem também a tomar, vira a Dornes. Não só o turismo religioso, que já estamos a aproveitar com Fátima, tentar articular as coisas, queremos também, por via da assinatura desse protocolo de turismo militar, conseguir criar uma rede, estar nessa rede e utilizar os templários também como forma de atrair pessoas a Dornes. Portanto, nós queremos trazer pessoas a Dornes por 3 ou 4 formas diferentes. Portanto, são mercados turísticos diferentes. Nós queremos, essencialmente, a mesma coisa, é que todos venham, não ao mesmo tempo, mas que venham vindo a Dornes para conhecer Dornes. E Ferreira do Zezé, claro que nós, quando falamos de Dornes, é só, digamos, a porta de entrada. O objetivo, depois, é quando as pessoas vêm a Dornes, levá-las a visitar o resto do concelho.
Está em marcha a intervenção no imóvel do antigo Centro de Assistência Social Infantil de Ferreira do Zezé, que tinha sido inaugurado em 1954. O edifício será transformado num centro de convívio para idosos, ainda com a valência da ATL para crianças, num investimento a rondar os 340 mil euros, 150 mil dos quais com financiamento do Instituto Rainha Dona Leonor de Lisboa, organismo que nasceu de um protocolo entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a União de Misericórdias Portuguesas. O imóvel, doado por Maria Nota Cardoso, já mostrava um considerável estado de degradação, até porque tem sido alvo de vandalismo, pelo que houve a necessidade, no caso da Santa Casa da Misericórdia, de avançar para a empreitada, que visa essencialmente a remodelação do edifício, desde a cava ao primeiro andar. Serão assim criados 2 espaços para os idosos e para os mais novos, colmatando a lacuna existente na Santa Casa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão abertas as candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo para quem frequente o ensino superior e seja residente no concelho de Ferreira do Zezé. Os interessados devem efetivar a sua inscrição até ao próximo dia 31 do mês de dezembro, sendo que estão em causa 16 bolsas de estudo, metade das quais de 50% do valor do indexante de apoios sociais de 214,45 euros, para além de outras 8 de 20% de 85,78 euros. O edital municipal já publicou todas as informações respeitantes à abertura do concurso, referindo então que se podem candidatar os estudantes residentes no concelho que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições de candidatura do regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário de candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zezé ou ainda junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A TAGUS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, em conjunto com os municípios de Constância, Abrantes e Sardual, está a preparar 3 mercados de Natal com produtos locais de artesanato que se irão realizar nos primeiros fins de semana de dezembro. Sobre o mote "Ofereça o que é nosso, valorize e consuma o que é local", estes mercados têm como objetivo incentivar a comunidade local a adquirir produtos e artesanato de Abrantes, Constância e Sardual, em especial durante a época natalícia. Pretende-se assim, além do sentimento de orgulho em presentear com algo da sua terra natal, sensibilizar a população para os efeitos desse pequeno ato, visto que a comunidade, ao optar por produtos locais, está a estimular a economia regional, contribuindo para o escoamento das produções, contactando diretamente com quem faz os artigos, permitindo saber mais sobre os produtos e a sua utilização. Será realizado um mercado de Natal por concelho. O primeiro irá decorrer em Constância, junto à zona ribeirinha, no primeiro fim de semana do mês, 1 e 2 de dezembro. O certame de Abrantes está previsto para a Praça Barão da Batalha, nos dias 8 e 9 de dezembro. No entanto, caso as condições climatéricas não permitam, passará para um espaço fechado. O Sardual acolhe esta efeméride no Mercado Municipal no fim de semana de 15 e 16 de dezembro. Os mercados de Natal do Ribatejo Interior estarão abertos aos sábados, entre as 10h30 e as 19h, e domingos, entre as 10h30 e as 17h. Os produtores e artesãos de Abrantes, Constância ou Sardual interessados em expor e comercializar os seus artigos nestes certames podem encontrar a ficha de inscrição no site de TAGUS.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste sábado que vai decorrer a primeira edição da Festa do Marmel. Iniciativa com entrada livre vai acontecer das 9 às 17 horas na tenda do Mercado Municipal de Tomar. Mostra e venda de marmelo e abóbora e dos seus deliciosos derivados, que contará também com diversos momentos de animação cultural. A iniciativa é organizada pelo Município de Tomar e pelas entidades participantes, com o apoio da Rede Social de Tomar e do Intermarché, contando ainda com a participação de instituições sem fins lucrativos do concelho, associações culturais, recreativas e desportivas, instituições particulares de solidariedade social e outras instituições.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Hoje quero contar-vos uma história infantil. Ela fala de dois irmãos cujos pais, estando em situação de pobreza extrema, acham-se incapazes de cumprir a sua função parental e decidem abandonar os seus filhos numa floresta. As crianças, em desespero, conseguem encontrar o caminho de volta para casa, mas uma vez mais serão rejeitados e expulsos. De volta à floresta, decidem marcar o caminho com as migalhas do pedaço de pão que lhes poderia matar a fome, para que possam mais tarde regressar a casa. Essa solução, no entanto, revelou-se inútil porque os pássaros comeram as migalhas de pão e os dois irmãos ficam completamente perdidos e entregues à sua sorte. Vagueando na floresta, acabam por encontrar uma casa feita de chocolate, de onde surge uma mulher que lhes oferece abrigo e alimento, para logo depois se revelar uma bruxa que os apressiona, engorda e para depois os comer. As crianças, apoiando-se uma à outra, e juntando os seus esforços conseguem fugir levando consigo o tesouro que a malvada mulher guardava em casa. As aves que tinham comido as migalhas que marcaram o caminho de volta para casa, talvez por se sentissem um pouco responsáveis e voluntários pelo aquele triste destino daqueles dois, oferecem agora ajuda e inicia-se finalmente o caminho de regresso. Os perigos e as dificuldades desta aventura serão ainda muitos e de variada ordem, mas como todas as histórias de encantar, tudo vai acabar bem. Com o ouro roubado à bruxa, os dois irmãos vão proporcionar mais subsistência à sua família e todos viverão felizes para sempre. Lembrando aqui a história, venho lembrar-vos de um dos flagelos dos nossos tempos, do abandono e dos maus-tratos que sofrem as nossas crianças e jovens no seio das famílias que os deveriam proteger e amar, e também do papel da sociedade, de todos nós afinal, que, quero acreditar, só, em último recurso, nos leva a aceitar o internamento destes meninos e meninas e jovens negligenciados e maltratados em instituições com vista à sua proteção, à sua educação, à criação de condições de bem-estar e desenvolvimento como seres humanos em crescimento, cidadãos de pleno direito como todos nós. No entanto, por melhores que sejam as intenções, por mais competentes que sejam os técnicos e as instituições de acolhimento, essas crianças e jovens ficarão marcados para sempre. Para citar o conhecido autor, cada instituição é uma casa de faz de conta, é uma família de faz de conta para crianças e adolescentes que continuam a sentir um profundo vazio de uma casa de verdade, de uma família de verdade, como têm todos os outros meninos e meninas. Talvez neste momento estejam a pensar porque estou a falar neste assunto e porque o tempo é curto nesta minha intervenção, digo-vos apenas que me sinto como um daqueles pássaros que se alimentavam de migalhas, que assinavam o caminho de regresso a casa àqueles meninos, que por isso procuro, também eu, colaborar para um final feliz. Hoje, dia 22 de novembro, está a ter lugar na Assembleia Municipal o 11º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, que neste ano convida à reflexão deste tema, cujo mote lança uma pergunta de difícil resposta para os nossos insensíveis e injustos tempos. Onde mora o amor? Para terminar, lembro que a proteção das nossas crianças e jovens é tarefa de todos. Todas as situações de abandono e maus-tratos devem ser imediatamente denunciadas à PSP e à GNR, que também são representados na CPCJ, ou diretamente a essa instituição sediada em Tomar, no rachão do prédio de escavação, mesmo em frente ao Jardim do Mochão.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.